Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
Chegamos ao 45º e último programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Neste último programa, você vai acompanhar os depoimentos de 6 ex-presidentes do Senado: Petrônio Portela, Jarbas Passarinho, Antônio Carlos Magalhães, Mauro Benevides, José Sarney e Ramis Tebet. E também do atual presidente da Casa, o senador Renan Calheiros. Vamos acompanhar, sob a ótica de quem presidiu o Senado, o que representa a instituição, como é a experiência de presidir a Casa e de que forma o Senado entra no século XXI. Está no ar o 45º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Um dos responsáveis pela maior valorização da infraestrutura do Senado foi o senador Petrônio Portela. Presidente da Casa, entre fevereiro de 1971 e fevereiro de 1973, Portela, que era da Arena, organizou e inaugurou o Centro de Processamento de Dados da Casa, o Prodazen. No discurso de despedida da presidência do Senado, em 28 de fevereiro de 73, Petrônio Portela ressaltava o trabalho de modernização da Casa.
Fui um fiel servidor do Poder Legislativo, num trabalho sem tibiezas. Empenhei-me, além de minhas forças, no propósito de dotar o nosso poder do instrumental que lhe faltava para o pleno exercício de suas magnas atribuições. Despreocupei-me de proclamar o óbvio das excelências de um poder que precisa de eficiência, pois nela repousa sua autoridade. Não lhe apontei as falhas ou carências, pois não quis disputar aos falsos defensores as honras das críticas fáceis.
Natural da cidade de Valença, no Piauí, Petrônio Portela foi prefeito, deputado estadual e governador antes de chegar ao Senado Federal em 67. Parlamentar pela Arena, Petrônio Portela tinha a percepção de que o Senado, embora sufocado pelo poder executivo no regime militar, deveria manter-se aberto, ao invés de sucumbir às pressões e fechar. O professor Glaucio Soares, do Instituto de Pesquisa do Rio de Janeiro, lembra que Petrônio Portela sabia da necessidade de fortalecer o Congresso em preparação para a reabertura democrática. O ex-presidente do Senado achava que seria muito mais fácil começar a nova democracia com o parlamento funcionando do que se ele passasse o período militar fechado. Glaucio Soares lembra de uma conversa com Petrônio Portela.
Eu entrevistei Petrônio Portela e critiquei Petrônio Portela pessoalmente, dizendo como compactua senhor que tem um passado trabalhista com o regime militar. Ele disse: professor, nós não temos o poder para obter o poder que nós não temos. Ou seja, o que podemos fazer é segurar e garantir as instituições. Essa era aquilo que podemos chamar de tese institucionalista. Manter as instituições, já que o poder estava fora de cogitações.
Petrônio Portela era preocupado com a eficiência do Senado. Para o senador piauiense, a Casa deveria reforçar seus quadros técnicos, melhorar a sua administração e modernizar sua estrutura. Ao deixar a presidência do Senado, Petrônio Portela alertava para o momento de crise que o parlamento enfrentava em todo o mundo. O senador destacava que, para sair daquele momento, era necessário adequar-se à realidade vivida naquela época. Portela resumiu seu trabalho e garantia que deixava um caminho pronto para o seu sucessor, Filinto Miller.
Por isso, entendemos imprescindível atribuir ao Senado um corpo técnico especializado, suprido das melhores e mais prontas fontes de informações. O Prodazen já se encontra em funcionamento e começa a alimentar a Secretaria de Informações. Ingressamos na era da informática e fizemos-lo bem. O mais importante é transformar o Centro de Processamento de Dados em órgão indispensável a quem se dedique à arte de legislar em todas as esferas do poder, de poder, com o que teremos atingido os objetivos a que visamos. Os rumos estão definidos e nos encontramos em meio ao caminho. Há ainda muito a fazer pelas mãos firmes do presidente Filinto Miller.
Para o presidente que deixava o cargo, o Senado estava se aproximando cada vez mais da realidade brasileira para dar ao país as leis adequadas.
Os serviços administrativos e legislativos já estão sob novos controles. Assinamos o primeiro convênio com a Justiça através do Superior Tribunal do Trabalho. E como não podemos separar a lei da jurisprudência, entendimentos se ultimam com o Tribunal Federal de Recursos e prosseguem as gestões junto ao Supremo Tribunal Federal. As universidades já nos oferecem recursos humanos e marchamos para estudos e pesquisas sobre a realidade política. É, pois, o Senado, destruindo rotinas estéreis, que busca conhecer melhor a problemática brasileira para provê-la com um sistema normativo mais adequado. Esse, o clima que implantamos, graças ao apoio do plenário, onde não medrou o divisionismo partidário ao tratar de problemas administrativos.
Para renovar os procedimentos e a estrutura do Senado, Petrônio Portela afirmava ter contado com o apoio dos servidores.
Ressalto feliz a colaboração do funcionalismo desta casa, à frente do diretor-geral, Dr. Evandro Mendes Viana, com os trabalhos de reforma. Tive de todos, mais que o apoio, à adesão entusiástica, o que é muito para que tudo em pouco esteja nesta casa renovado. Deixo ao relatório que destas palavras de despedida faz parte a narrativa do que foi realizado. E sei, senhores senadores, que o mais, que será o principal, há de ser feito pelo presidente Filinto Miller, a quem tenho a honra de entregar a direção da casa por determinação dos sufrágios de vossas excelências.
O senador piauiense destacava o desafio que estava à frente do Senado, que era o de dar à sociedade os instrumentos para o desenvolvimento, mas para isso seria preciso deixar de lado o passionalismo.
Um grande desafio, senhores senadores, se encontra ante nós e é preciso sabermos enfrentá-lo despojados do passionalismo que obumbra a visão. O Legislativo foi chamado a demonstrar que pode, com presteza e clarividência, dotar a sociedade de todos os instrumentos normativos necessários ao desenvolvimento econômico e social. E o faremos, senhores senadores, e o faremos, senhor presidente, sob seu comando, neste ano em que se comemora o sesquicentenário de nossa instituição, honrando os títulos de que somos depositários e com as energias mobilizadas a serviço do Brasil.
O paraense Jarbas Passarinho, do PDS, que presidiu o Senado de 1981 a 1983, foi um dos grandes defensores do governo militar dentro do parlamento. Questionava até se o regime era mesmo uma ditadura, como no debate com o senador Marcos Freire, do MDB de Pernambuco, nos anos 70, relatado aqui pelo próprio Jarbas Passarinho.
Um dia, o Marcos Freire, que tinha chegado na Câmara, começou a atacar o governo. Caiu a ditadura, essa falta completa de liberdade que existe no país, ele estava tocando o mundo, que eu pedi uma parte. Perdão, senador, Vossa Excelência foi eleito senador? Diz, claro, eu estou aqui eleito por Pernambuco. E eleições livres? Foi. Houve alguma interferência para ele tomar a votação? Não. Então, que ditadura é essa? É preciso analisar. Por exemplo, uma ditadura dessa não pode se comparar com uma ditadura de Fidel Castro, com uma ditadura da União Soviética da época, que depois nós viemos saber pelo discurso do Khrushchev. Não, o que é que houve? Uma ditadura nazista.
Para Jarbas Passarinho, havia diferenças entre o Senado e a Câmara dos Deputados no que diz respeito ao tratamento entre os parlamentares.
A Câmara é diferente porque as pessoas não, praticamente se conhecem, são muitos. E às vezes as desinteligências se transformam em ataques. No Senado não, muitas vezes eu levo, eu vou atacar, mas eu vejo um sujeito e eu não vou poder atingi-lo, não quero atingi-lo, mudo meu discurso, faço outra coisa. E nós nos cumprimentávamos. Roberto está aí, vivo. Roberto, Itamar, que por exemplo, uma vez Itamar veio me cumprimentar depois de um discurso que eu fiz, defendendo o governo, e aí vinha o pessoal cumprimentar, e eu, quando eu olhei para trás, que o Itamar sentava atrás, eu vi um burburinho crescendo. Era um deputado que estava presente, que os deputados vinham para cá. para assistir. Muitos deputados vinham para o Senado. Nós discutimos no Senado, todos os problemas institucionais eram mais discutidos aqui do que lá.
O ex-presidente do Congresso Nacional, Jarbas Passarinho, recorda que havia um espírito de corpo dentro do Senado, uma espécie de autopreservação entre os senadores. Esse clima fez com que não houvesse contestações incisivas, nem mesmo sobre o surgimento dos chamados senadores biônicos. A criação de vagas para senadores biônicos foi a medida tomada pelo presidente Ernesto Geisel em 77 para assegurar que a Arena teria a maior parte das cadeiras no Senado. Esses senadores seriam eleitos pelas assembleias legislativas. Por serem escolhidos de maneira indireta e não pelo voto popular, foram apelidados de biônicos. Jarbas Passarinho relata que esses parlamentares eram tratados de igual para igual pelos senadores eleitos, mas eram hostilizados na Câmara dos Deputados.
Como havia naturalmente esse espírito de corpo que referimos, é aqueles senadores que não compactuavam com essa solução, ele não reagisse. Quem reagia mais era a Câmara. Eu me lembro do Jorge Weckert, quando nós fomos discutir a lei de anistia, ele ia para a tribuna e dizia assim: senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, senhores funcionários do Senado. Funcionários do Senado eram biônicos. Bom, por quê? Porque o Geisel tinha mudado o que o Médici tinha deixado. O Médici tinha deixado governos estaduais diretos. Ele transformou em indiretos de novo. Tinha diminuído o mandato. Ele passou para 6 anos, o Geisel. E para não perder o Conselho, ele modificou a Constituição da Câmara, dando muito mais força ao Nordeste, aos chamados grotões, e garantindo logo, desde logo, um terço do Senado. Bom, então, nós não fazíamos entre nós diferenças. Eu tinha, por exemplo, um companheiro que eu gostava, amigos, nós eram biônicos. Mas a gente sabia que quando ele fosse para a reunião do Congresso, né, que eles iam passar de sabores. Passado.
Governador do Pará entre 1964 e 1966 e senador por 3 mandatos, de 67 a 95, Jarbas Passarinho espera que o Brasil nunca opte pelo unicameralismo, ou seja, pela extinção do Senado Federal.
Eu acho que no século XXI o Senado ainda é de extrema importância para os destinos do país. Naturalmente haverá modificações de critérios. Eu, por exemplo, eu fui um presidente que dividiu toda a sua área. O segundo vice-presidente ficou com a parte de saúde, o Itamar com o Prodazen, o quarto secretário com a gráfica, né? E fiz um processo diferente. Portanto, era diferente. Eu coordenava, mas dividia. Não sei se o Senado voltará a fazer isso. Que é o contrário. O que eu encontrei antes voltou a ser feito depois. Era o primeiro secretário e o presidente. E houve, parece que, ocasiões que nem isso mais era só o presidente. Então, isso não, eu não creio que isso possa vingar no século XXI. Esse poder autoritário.
O ex-presidente do Senado também espera um dia ver um projeto de desenvolvimento para o país que seja amplamente discutido pelos parlamentares de oposição e de governo.
O que eu acho que nós temos uma certa dificuldade de caracterizar nisso é porque você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, e nós somos praticamente um papel carbono, né, da Constituição, existe a fala, como havia a fala do trono do Pedro II, existe a fala do presidente do Estado da União. Nessa ocasião é que um líder de governo se projeta. Ele vai defender justamente aquilo que o governo está dizendo que está fazendo e prospectivamente pretende fazer. E aí que se um de oposição também pode aparecer. A minha tristeza quando fui líder, e eu tentei isso aqui, era pegar a mensagem ânua que o presidente manda, que era lida na Câmara, era lida no Congresso, mas na Câmara foi lida pelo primeiro secretário do Senado. E aí, sobre isso se devia discutir, eu não via. Não se discutia, quer dizer, projetos que vou fazer isso, pretendendo fazer tal plano, os 2 planos nacionais de desenvolvimento que nós tivemos, nunca foram discutidos pela oposição. Ela preferia discutir questões pontuais.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento.
Nos anos 90, o Senado teve uma participação importante num dos momentos mais relevantes da história política do Brasil, o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Na presidência da Casa, naquele período, de 91 a 93, estava Mauro Benevides, do PMDB do Ceará. Ele lembra que o momento era bastante delicado, já que colocava em xeque o presidente da República e todo o processo de abertura democrática iniciado em 1985 1985, com a eleição de Tancredo Neves para a presidência do Brasil. Segundo a Constituição de 88, cabe ao Senado o julgamento do presidente da República por crime de responsabilidade. Mas, nesses julgamentos, a presidência da Casa é exercida temporariamente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, na época, o ministro Sidney Sanches. Mauro Benevides recorda que o processo contra Fernando Collor correu dentro da normalidade, mas lembra que a renúncia do presidente da República gerou dúvidas sobre o que fazer com o processo de impeachment. A decisão de Sidney Sanches foi por levar a consulta ao plenário. Benevides relata que o plenário não aceitou a renúncia como forma de fugir do processo.
E o plenário, quando se pensava que passivamente receberia a renúncia, não. Se insurgiu contra a simples aceitação da renúncia e praticamente compeliu o Senado a dar prosseguimento ao processo de cassação, que se efetivou naquele instante. E aqui o processo regular apontava, como apontou, para um processo de cassação de mandato.
O ex-senador, hoje deputado federal, afirma que a condução do processo contra Fernando Collor deixou o Senado e o Congresso Nacional como um todo com uma imagem bastante positiva junto à sociedade.
Qualquer pesquisa que se fizesse a seguir em termos de imagem do Congresso, essa pesquisa apontava positivamente num percentual bastante estimulante, o que nos deu a tranquilidade e a consciência de que cumpríramos efetivamente o nosso dever e não encontro de um anseio legítimo, flagrante, no seio da comunidade brasileira.
O ex-presidente do Senado, Mauro Benevides, fala sobre como foi exercer a presidência da Casa e do Congresso Nacional.
É algo que projeta, sendo chefe de poder, um dos poderes do chefe do Poder Executivo, e realmente isso dar ao seu titular uma gama de responsabilidades e, consequentemente, de projeção diante da própria comunidade brasileira.
No próximo bloco, Antônio Carlos Magalhães diz que a independência deve ser a meta principal do Senado e também um ministro vira presidente da Casa.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.